Porque Jesus é diferente, áudio 6, continuação do capítulo 2. Vislumbres de outro lar. Jesus introduziu algumas verdades significativas naquela simples troca de palavras, verdades que elevam nossos pensamentos. Vamos abordá-las uma a uma. O indicador principal aqui, literal e figurativamente, é a revelação de Jesus da esfera de sua existência. Perguntar onde é a casa de Jesus é o mesmo que perguntar quando foi o início de Deus. Tais elementos são necessários em nossa existência finita, pois houve um tempo em que não existíamos. Deus, porém, transcende essas categorias. As referências de Jesus a uma habitação e aos anjos subindo e descendo ao seu redor apontam para o fato de que ele é o Senhor do céu e da terra, que ele existe eternamente. Sua existência precede todas as metáforas espaciais. Assim como é impossível para ele não ser, assim também não é necessário que tenha um lugar para viver. Foi precisamente o que disse a Davi, quando este desejava construir um santuário onde Deus pudesse morar, 2 Samuel 7:5. Seria mais razoável perguntar-lhe onde prometeu nos abençoar do que perguntar em que local estaria sua existência. Tais categorias transcendentes parecem fora do nosso alcance, mas mesmo assim estão intimamente associadas ao nosso destino supremo. Mesmo hoje reconhecemos que conceitos como tempo, espaço e movimento estão tão presos às dimensões limitadas de nosso entendimento da natureza da realidade que para a maioria das pessoas parecem o domínio dos espíritos. Mesmo assim, quanto mais fundo penetramos nesses mistérios, mais inexoravelmente somos atraídos ao mínimo denominador comum que torna a vida como ela é. Procuramos a parte mais ínfima da realidade no mundo físico, de modo que podemos, nas palavras de um cientista, chegar a uma teoria sobre alguma coisa. Jesus, porém, reverteu o processo. Ele nos disse que a única forma de entendermos quem somos é lançar nosso olhar não para a equação que reúne todos os elementos, mas para o relacionamento do qual nos aproximamos no cômputo total do nosso ser. É a reunião dos elementos que formam um objeto e não a sua divisão. Nas palavras de Jesus a Natanael, nossa surpresa será ilimitada quando entendermos todo o significado da esfera da existência de Deus. Nenhum outro personagem que reivindica status divino ou profético teria respondido àquela pergunta sobre sua casa desta maneira. O próprio João Batista se esforçou muito para lembrar seus discípulos desta diferença. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. João 3:27, 31-32. Mesmo que estejam ensinando a verdade, todos os outros que reivindicam ou recebem status profético ainda são, quando muito, seres humanos com um chamado especial de Deus. Seu comissionamento é dado por outrem. Eles são os receptores humanos. Jesus, por seu lado, é o supremo doador de si mesmo. Ele é de cima, diz o escritor do Evangelho. Em outra conversa, Jesus afirmou que sua ascensão ao céu foi precedida pela sua descida. Veja João 3:13. Implícita nesta palavra está a afirmação de que seu conhecimento é perfeito e completo. Só este fato já o coloca numa posição exclusiva. Sua visão da realidade, sua explicação da vida, sua revelação de mistérios e seus vislumbres daquilo que importa e daquilo que não importa procediam de sua condição de eterno. Essa é a questão. Sua jornada terrena não originava nada, era apenas uma visita. Todas as outras pessoas que se encontram no cerne de alguma religião, tiveram um princípio, seja factual ou fantasioso. De qualquer forma, há um princípio. O nascimento de Jesus em Belém foi um momento precedido pela eternidade. Seu ser não se originou no tempo e nem foi produzido pela vontade humana. O autor do tempo, que vivia já no eterno, encarnou no tempo para que possamos viver com a visão no eterno. Nesse sentido, a mensagem de Cristo não foi a introdução de uma religião, mas a introdução da verdade sobre a realidade como somente Deus a conhece. Buscar a espiritualidade e, ao mesmo tempo, negar a mensagem de Jesus é conjurar uma religião imaginária na tentativa de enxergar o céu com a visão confinada à terra. Foi exatamente este desafio que Jesus apresentou quando disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. Sua vida rescinde a vida do leitor ou a minha vida, separadas dele, rescindem a morte. Posicionado pela transcendência. Onde tu moras? Perguntou o discípulo curioso. Moro com meu Pai Celeste, foi a resposta. Para Natanael, subitamente rompeu em sua consciência uma nova visão do ser e do tempo. No entanto, surge uma questão óbvia: como Jesus podia sustentar tal reivindicação? Afirmar não ter princípio é uma coisa, tornar esta afirmação racional é outra. Se o céu é o ponto de referência para toda a realidade, então duas ramificações principais foram entalhadas para os discípulos e, por conseguinte, também para nós. A primeira é a posição com referência a Jesus, e a segunda, a posição com referência a nós. Evidentemente, pela lógica, a segunda é precedida da primeira. O que quero dizer com posição? Refiro-me à posição privilegiada da qual agora podemos encarar a vida por causa de Jesus. Você já experimentou confusão ao contemplar uma configuração aparentemente sem sentido num pôster ou num desenho que parece mostrar linhas ou pontos aleatórios? Você continua olhando e, quando move a cabeça para um lado ou outro, subitamente uma palavra ou um desenho surge naquele padrão confuso. Chamamos isso de criptograma. Algo fascinante acontece assim que você percebe que os pontos ou sombras estavam apenas mascarando a mensagem real. Você move a cabeça novamente, tentando perder de vista o padrão ordenado e rever a desordem inicial. Este exercício é feito somente porque você fica se perguntando: como foi possível deixar de ver a palavra quando olhou pela primeira vez? Quando o olho captura a imagem, interpreta a mensagem como ela é. Quando o olho perde a mensagem, a desordem domina. Posso sugerir que o desafio do ministério terreno de Jesus foi nos capacitar a ver a mensagem, a fim de entendermos o quadro. Olhando o criptograma da vida, vemos o nome de Jesus brilhando de forma inquestionável. Ouvemos a confusão das religiões sem uma única mensagem, mas apenas crenças mutiladas que assolam nossa existência, cada uma delas justificada pela voz da cultura. Esta pode ser a tragédia do sentimento enganador que chamamos de tolerância, a qual tornou-se um eufemismo para contradição. O resultado é escorregadio. Jesus Cristo veio para desafiar cada cultura na face da terra a fim de adquirirmos uma perspectiva mais elevada. No entanto, como podemos alcançar este plano mais elevado? Podemos ver um traço de nossa situação, até mesmo do nosso ponto de vista inferior. A despeito das limitações de nossa perspectiva terrena, ainda reconhecemos a impiedade, ainda comentamos sobre o testemunho do mal. Pode ser que haja uma razão. C.S. Lewis, o autor, nos ajuda neste ponto. Diz ele: o céu compreende o inferno, mas o inferno não compreende o céu. Para nos projetar num caráter ímpio, só temos de parar de fazer algo. algo que já estamos cansados de fazer. Para nos projetarmos num caráter bom, temos de fazer o que não podemos e nos tornar aquilo que não somos. Fazer o que não podemos e nos tornar aquilo que não somos. Essas limitações fazem a separação entre a pureza e o mal. Para mudar este fato, os olhos do céu devem estar fixos em nós. É isso que Jesus oferece àquele que vai a Ele. Sermos aquilo que em nós mesmos não podemos ser e fazermos aquilo que por nós mesmos não conseguimos fazer. Quando eu era menino, lembro de ter lido uma história sobre Sir Isaac Newton, que me deixou uma profunda impressão. Ele tinha trabalhado durante horas em suas pesquisas científicas sobre o tamanho do universo físico, trabalhando incansavelmente sob a luz de uma vela. Ao seu lado estava seu amado e inseparável cão. Em dado momento, Newton saiu da sala e o cão levantou-se para segui-lo. Inadvertidamente, o animal bateu no lado da mesa, derrubando a vela e incendiando os papéis. Em poucos segundos, todo o trabalho exaustivo foi reduzido a um monte de cinzas. Quando Newton retornou ao seu escritório para ver o que restara do seu trabalho, ficou com o coração despedaçado. Reunindo o pouco que conseguiu salvar, ele se sentou e chorou copiosamente. Depois, afagando gentilmente o cão, ele disse: "Jamais, jamais você vai conseguir entender o que é que você fez de errado." Mesmo que fosse possível o cão perceber que algo trágico tinha ocorrido, seria impossível saber o tipo de tragédia e não somente a gravidade do que tinha feito. Por analogia, esse tipo de distância essencial é o que torna a nossa situação tão claramente impossível. Vivendo num mundo mau, tenho maior facilidade para compreender minha própria impiedade do que pensando nos termos claros como o cristal da pureza perfeita. Na biografia que escreveu de Madre Teresa, Christopher Hitchens estabeleceu como o seu alvo descobrir algo que maculasse o seu caráter. Ele disse a respeito dela: "Para o ateísta que há dentro de mim, ela é o grande cachalote branco." Assim, ele tinha de fazer o papel de Acabe e sair em sua perseguição de Elias. Isso fala muito sobre a natureza humana. Nós nos sentimos incomodados com a pureza. É de estranhar que não consigamos compreender Deus? A lacuna não é somente moral, trata-se também de capacidade. Para mim é mais fácil pensar em termos de tempo do que em termos de eternidade. Como poderei explicar a habitação de um ser perfeito na eternidade quando meu ser está trancado na imperfeição e no tempo? Como posso entender o sobrenatural quando estou escravizado pelo natural? Há um termo em alemão que separa a existência da vida: Dasein, Raum, Leben. Existência sem vida. Jesus veio para nos lembrar que nós, que estamos presos no temporal, subsistimos sem a matriz da vida. Embora continuemos a existir, carecemos da vida no seu verdadeiro significado. Ele deseja que vejamos o que significa viver por meio das lentes do eterno. Isso ocorre quando ele torna a nossa vida sua habitação. Ali ele promete nos abençoar. Certa vez, Jesus disse às pessoas que o questionavam: "Se tratando das coisas terrenas, vocês não me creem, como crereis se vos falar das celestiais?" João 3,12. Será que este elemento distintivo da habitação celestial de Cristo é um fator único nas religiões mundiais? É claro que sim. Talvez esta credencial singular de Jesus esteja na mente dos eruditos muçulmanos quando tentam atribuir a Maomé uma excursão fantástica ao céu. O islamismo afirma que em um ponto de sua vida, numa noite em particular, Maomé foi transportado ao céu numa jornada única para ter um vislumbre de como era o céu. Independentemente de todos os argumentos confusos sobre esta afirmação, ela na verdade afirma que, ainda que tal fato realmente tenha ocorrido, só mostra que Maomé não conhecia o céu. Esta é a grande diferença entre ele e Jesus. Com esta diferença tão singular, os céticos podem fazer uma pergunta legítima. Há alguma evidência que sustenta a afirmação de Jesus quanto à sua origem? Concepção sem consumação. Se Jesus não tinha início, então seu próprio nascimento tinha de explicar como ele pôde ter nascido e mesmo assim não ter um princípio. Seu nascimento virginal certamente responde a essa questão. Quando se procura evidências que confirmem uma afirmação surpreendente, é preciso olhar para outras fontes que lhe deem base, mesmo que não seja em benefício dos seus interesses pessoais. O nascimento virginal de Jesus pode ser colocado nesta esfera, tanto por aqueles que estiveram envolvidos nos acontecimentos, como pelos opositores. Para a própria Maria, afirmar uma concepção tão estranha teria colocado não somente a sua própria vida em risco, como também a vida de Jesus. Embora já tenha me referido várias vezes a este fato, quero repeti-lo aqui. Certa vez perguntaram ao famoso entrevistador Larry King quem ele entrevistaria se pudesse escolher qualquer personagem da história. Ele respondeu que gostaria de entrevistar Jesus Cristo e que lhe faria apenas uma pergunta: você realmente nasceu de uma virgem? A resposta a essa pergunta, ele afirmou, me explicaria toda a história. Larry King está certo. O nascimento virginal, na pior das hipóteses, aponta para um mundo não escravizado pelo naturalismo. A reivindicação é elevada, mas pense nela dentro do seu contexto original. O nascimento virginal de Jesus foi afirmado e, ao mesmo tempo, recebeu a clara possibilidade de ser checado ao longo de muitas linhas. Dentre todas as pessoas influentes que você já estudou, pergunte como elas justificariam um nascimento virginal e uma existência eterna se tivessem feito tais afirmações. É uma questão particularmente significativa se tal fato foi predito antes do nascimento da pessoa. Como faríamos para reunir as profecias, de fato, centenas delas e seu cumprimento? Para os opositores de Jesus, teria sido fácil medir, geração após geração, se esta afirmação de ser o Messias poderia ter suportado o escrutínio dos eruditos e o teste das Escrituras. Por isso, as genealogias eram muito, muito importantes para os primeiros discípulos. Eram muito mais importantes até do que a mobília de uma casa. Além de Maria e José, considere os testemunhos do sacerdote Zacarias e de sua esposa Isabel, pais de João Batista, para quem teria sido natural não desejar que o filho desempenhasse um papel secundário diante de um primo, principalmente este sendo mais novo. Numa cultura que valoriza o poder e a posição, onde a opinião alheia conta muito, ninguém escolheria vergonha. Se o nascimento virginal não fosse verdade, tal afirmação seria o caminho do ostracismo ou até do suicídio social para todos os envolvidos. Isabel perdeu o filho João sob a espada de Herodes e Maria foi alertada por um anjo que uma espada despedaçaria seu coração. Nenhuma mãe desejaria tais coisas. Maria, José, Zacarias, Isabel, João Batista e os discípulos arriscaram tudo em favor desta verdade. No entanto, além dos costumes judaicos e das disposições familiares, provavelmente a afirmação mais surpreendente sobre o nascimento virginal procede de uma religião que durante séculos tenta se levantar contra o cristianismo, o islamismo. Mesmo o Alcorão, escrito 600 anos depois de Jesus, afirma seu nascimento virginal. Na Surá 19, 19 e 21. O islamismo não tem nenhuma vantagem em fazer tal afirmação. Aqui, então, está o homem de Nazaré, afirmando que sua origem era o céu e que seu pai era o próprio Deus. Um filho não nascido mediante a consumação física e sem necessidade de tal relação. mas como a expressão suprema de Deus encarnado em comunhão eterna com o Pai. Seu nascimento não se deu por meios naturais. O mesmo não pode ser dito sobre Maomé, sobre Krishna ou sobre o Buda. Embora defenda o nascimento virginal, o islamismo nega que Jesus é o Filho de Deus. Portanto, jamais foi capaz de se livrar da contradição criada em torno da filiação de Jesus. Seu argumento de que sugerir que Deus pudesse ter um filho é blasfêmia baseia-se na noção de que para que uma criança nasça é preciso que haja uma união sexual, o que desonraria a Deus. Assim, há uma meia-verdade aqui com uma irônica distorção para uma religião cujo profeta fundador teve numerosas relações sexuais, todas elas, segundo seus seguidores, inspiradas por Deus. Deixando isso de lado, porém, desde que concordam com o nascimento virginal, teriam de reconhecer que Deus, em seu infinito poder, pode iniciar a vida sem a necessidade de uma relação sexual. No princípio, a comunhão e o poder de dar vida existiam no próprio Deus. Em seu ser infinito, o relacionamento era intrínseco, sem o pré-requisito carnal da consumação física. Deus, que é espírito, é de fato ser em relacionamento. Em Cristo, o Verbo se tornou carne. Só ele, que habitava na eternidade, podia consagrar a carne e, ao mesmo tempo, fazer distinção entre o poder inerente da criação e o poder concedido da procriação, apesar de ele transcender os meios aos quais nós estamos ainda presos. Continua no próximo capítulo.